O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo e a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Boa noite, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que temos um programa espetacular nessa sexta-feira, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, Nerd Geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Homem é romântico, não tem jeito.
Tem que ser temático aqui, né?
gostei demais.
Mas vários jogadores já fizeram. Eu não sei quem foi o primeiro, pra falar a verdade, que comemorou dessa forma.
Cê
talvez
sabe?
Alexandre Pato, talvez?
Pode ser, ó. Dos que eu lembro, porque isso aqui é um sinal novo, né? Não é anos 90, 2000 e pouco pra frente. Então, caraca,
eu me lembro legal. Do Pato fazendo. Eu lembro que tinha
também
o Rivaldo beijava Aliança, lembra? Também tinha.
Sim, verdade.
E o Ronaldo beijava a Cicarelli aqui, não era?
É verdade, né? Caralho. Oh, e vou dizer que o Pato é um dos jogadores mais românticos da história do futebol, porque ele levou a filha do Berlusconi pra São Januário, né? Pra ver um Vasco e Figueirense. Momento histórico do romance mundial. Cara, muito foda.
Bom, pensei que ia mandar Stephanie Brito, porra.
Não, aí é complicado. O Orlando também é um cara romântico, né? Pula até o muro da ex, pá. Uma alegria, cara, legal. Beijo, Elano. Beijo pra Nives Thelman também. E beijo pras medidas restritivas aí de todas as mulheres do Brasil.
Tucano.
Salve, salve. Tô ansioso pela nova vinheta, hein?
Eu vou dizer já, hein? Inclusive, é um calçado grande demais pra calçar, né? Porque, invariavelmente, eu sei que a reação é pior do que o Guia da Copa. O Vida Guia. Ele perdeu. É difícil, porque é isso, gente.
A responsabilidade é grande.
É um ídolo, é difícil. É ruim superar um ídolo. Pô, é difícil.
É assumir a camisa 10 depois que o Pelé se aposentou. Aí vai lá.
Exatamente.
O bigode já tem.
Mas quem sabe se não é simples uma vinheta de 17 anos entrando num time recheado de estrelas como Didi e companhia, né? Quem sabe essa não é a menina Edson das vinhetas. Vamos acompanhar. Inclusive, acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira, porque a bola vai rolar no Jovem Nerd Esporte Clube.
Rola a bola, rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
A bola está rolando na Copa do Mundo de 2026. Já estamos agora nos programas diários. É muita alegria.
Estamos gravando às 7h30 da manhã. Não vai ter nenhum comentário? Tá tão nervoso assim?
Não, como assim comentário? Sobre a vinheta?
Sobre a vinheta.
Tá entregue. Fez a função dela.
Acho que a bola vai pegar, hein?
Rola a bola.
A bola vai rolar, exato. Vai pegar. A galera vai gostar do rola a bola, pô. Tem jeito. Ó, sigam o nosso feed. O link tá na descrição do episódio. Não se esqueçam disso. Você que tá ouvindo aqui já segue nosso feed, obviamente. Mas, de qualquer maneira, não se esqueçam de divulgar, você que tá no YouTube, ouve por podcast, por exemplo, corriqueiramente, assina aí, tamo em todos os agregadores, inclusive se não estivermos em algum, manda mensagem pra mim, tamo tentando incluir no YouTube Music, no Amazon Music, já era pra estarem indexados a essa altura do campeonato, mas tem gente reclamando de Podcast Republic, tô dando uma olhada nisso e a gente vai vendo. Se você, no seu agregador, no Jovem Nerd Esporte Clube não está, manda mensagem pra mim particularmente que eu vou atrás. Bom, hoje vamos falar sobre os jogos que rolaram no dia 11 de junho de 2026, começando, rapaziada, pelo Grupo A.
Grupo A!
O Grupo A estreou na Copa do Mundo e já preciso dizer pra vocês que tivemos uma rodada de abertura. Olha, não foi um dia monótono de Copa do Mundo, hein? Foi um dia emocionante.
Não, peraí, não vamos falar do showzinho da Shakira?
Abertura.
Foi...
Podemos falar da abertura,
Foi simples, né? Foi nada...
Sempre é, né? Copa do Mundo é sempre simples, né?
Não teve foi uma Anitta, Shakira. Não foi o show do intervalo da Libertadores, mas foi o... e vai ter, hoje vai ter também nos Estados Unidos, show de abertura no jogo, Estados Unidos e Paraguai, tô correto?
Anitta, é Anitta e Katy Perry?
Anitta é hoje, né? É verdade, Anitta é hoje.
Isso,
eu falei, teve Anitta, mas teremos
Anitta. Assim, não vai superar, porque ontem foi a Shakira, né?
Então... Não foi.
Não foi. Como foi?
Foi a dublê da Shakira, vocês não viram?
Não sei.
Não entendi.
Tá todo mundo entendi, falando, cara. Os fãs estão falando, não é a Shakira.
O caraca, o Tucano,
tá diferente, ele tá muito... Ela tá de óculos escuro, não tirou nem um minuto. Era uma
dublê
da Shakira. Era uma
sósia.
Era
um clone.
Legal.
Era um clone, então, em vez de
não, 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 clone, não.
Era, inclusive, era Tucano, eu criei uma vinheta pra você no Vai de Catar, que é essa aqui, ó.
Momento. Teoria da conspiração.
E é um bom momento pra ressuscitar essa vinheta, porque ele trouxe a conspiração da falsa Shakira. Falsa é realmente Shakira. Algo a se pensar, porra. Bom demais. Mas assim, né, eu nunca me empolgo com a abertura de Copa, gente. É sempre igual, assim, ai, porra. Eu lembro lá no Brasil, né, o mais legal foi o ex-esqueleto, né, aqui no Brasil. Vai entrar o ex-esqueleto pra dar o pontapé inicial. E entra o ex-esqueleto. Foi legal.
Mas... O Maná empolgou mais do que a Shakira, não foi, não? Eu achei com que certeza. Tava a Shakira e outro maluco, eles estavam cantando baixinho pra não acordar as crianças. Não tava aquele uou, sacou? É.
E assim, o Maná, ele não entra com responsabilidade, né? Ele joga solto, né? Não tem jeito. É o Maná, entendeu? Porque a Shakira, ela já entra pensando, pô, todo mundo vai querer que eu cante o Waka Waka e eu não posso cantar.
Isso,
é
a gente tava falando da camisa, dos Big Shoes to Fill aí, né? Sapatão. A Shakira tem um gigantesco, né? Porque
nossa, o maior de todos.
A música dela da Copa 2014, que foi aqui no Brasil também, que é aquela lá, eu não sei, mas era boa também.
Cantou legal, cantou legal.
Só que não é a, na verdade, só que não é a Waka Waka, né? E essa também não é. Nenhuma vai ser, né, na verdade.
Não vai.
Difícil, cara, difícil. Bom, vamos começar por México e África do Sul. México 2, África do Sul 0. E que estreia pro Brasil na Copa do Mundo.
Ah, o Brasil.
O benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, WPS, Wilton Pereira Sampaio.
Mas trabalhou, e trabalhou bem.
Que eu achei que ele ficou um pouco perdido, porque eu achei em vários momentos ele tava procurando o Arrascaeta pra marcar um pênalti, assim. Mas ele não achou. Realmente. Mas, ó, vou falar, tá? Pra mim, acertou nos três vermelhos, tá? Acertou nos três.
Eu tô preso. Agora um tenha sido pelo VAR, né?
É, mas acertou de qualquer forma. Pelo menos tomou a decisão certa. O primeiro lá, cara, do lance, né? Na cara do gol, que o zagueiro é o último homem, o caramba. Acho que não é nem o zagueiro, né? O Seedhole, né? Que é o africano que. Pô, o sul-africano que errou, né? Pô, é foda o nome dele, né, gente? Desculpa, mas assim.
É foda. Tá a hora que bate o olho assim, porque o Seedhole, que porra é essa,
cara? É muito ruim, cara. O teu cérebro já completa aquele H que não existe. É horrível, cara. Mas vale dizer que tivemos a primeira cagada da Copa do Mundo, se inspirando pela zaga egípcia, né? Porque praticamente a mesma falha que o Egito fez contra o Brasil, a África do Sul fez contra o México, entrega a bola ali, saída de bola errada. O Seedhole foi ele mesmo. Inclusive, dormiu no ponto. O Eric Lira roubou a bola, rolou pro Quinhões, que bateu pro gol, enfim, na cara do gol, na cara do goleiro.
A defesa da África do Sul é muito ruim, né? E o ataque parece muito a defesa.
Exato, lembra muito. Você vê de longe, né?
Parece. Mas, de repente,
se o Seedhole foi expulso... Uma discussão aqui. Foi frango ou não foi?
Ah, foi no meio das pernas. Eu achei meio frango também. Mas
não é. É assim. Eu também acho que, assim, debaixo da perna, a regra é clara.
É clara, claro.
É frango.
Cara, se fosse a queima-roupa, Tucano, não seria frango. Mas era de... Pô, era de longe. Dava tempo, cara, pra ter um reflexo ali. Dava tempo.
Fechar
a perninha. De alguma forma, ele tinha que pegar. Pô, o cara chutou no meio do gol, gente. Não dá, pô. Tá ligado?
Mas assim, ó, se o Seedhole foi expulso, talvez a África do Sul venha mais forte aí na semana que vem, porque não vai jogar.
Você vem com dois reforços, né? Teve dois expulsos.
Reforço,
é verdade. Dois reforços do banco de reserva podem entrar aí e surpreender. Mais uma parada pra mim, fez esse gol e tal. O Seedhole também foi o primeiro expulso da partida, como a gente já falou. Com a superioridade numérica no segundo tempo, o México, o Alvarado cruzou, o Raul Jiménez deu de cabeça, o centroavante do Overhampton ampliou o placar pra 2-0. E aí tivemos o Zuane, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, agrediu o Alvarado aos 38, foi bem expulso por conta do VAR.
Olha,
eu gostei muito da câmera da
cara
do Wilton Pereira.
Eu sou contra a agressão em qualquer situação, tá? Sou contra a violência. Mas você olhar o cabelo do Alvarado e não dar uma vontade de dar-lhe um tapa, cara, é difícil. Que cabelo é aquele, cara?
Cara, realmente, é um bom argumento, né? Realmente, o esporte, ele traz esses momentos. Mas eu vou falar pra vocês que eu gostei muito da câmera do Wilton Pereira Sampaio, né? Que mostrou a visão dele. E tava na cara dele o lance, mas com certeza não dá pro árbitro ver tudo, né? Ele tá olhando a bola, tá olhando os pés. É, tipo, e a agressão foi aqui em cima, né?
A hora que apareceu, eu falei, porra, como que o cara não viu? Tá na
cara. Exato! Eu fui repleto
aqui em live, eu
falei, mano, como que não viu? Muito maneiro, muito legal,
cara. Essa câmera de São foda. Vocês lembram? Eu vou citar duas referências aqui. Tinha um clipe que era fantástico, que era do Prodigy, que era o Smack My Bitch, que era em primeira pessoa o clipe inteiro, e tipo, vai no bar, aí sai com mulher, aí dá porrada e não sei o que, e você tá vendo em primeira pessoa, né? E aí no... Assista esse filme, inclusive, que no final tem um plot twist. Mas a Nike, uma vez, fez uma propaganda em primeira pessoa no mesmo estilo.
Sim, eu lembro.
Que era, a galera fala que era o Van Persie e tal, que era um jogador da Holanda, né? Ele joga no clube, que era o Arsenal, e depois ele vai se representar na Holanda, e também é em primeira pessoa. E a visão da câmera é muito parecida com essa que o juiz está usando. Eu achei um puta recurso, assim, animal, assim. Vamos ver como vai
funcionar. Já teve ano passado no Mundial de Clube, se eu não me engano, né? Pelo que eu lembro, já tinha tido. Ah,
eu não lembrava disso aí, não, mas eu achei que ficou... Porra, legal pra caramba.
Inclusive, eu ia falar, cara, eu acho que em tempos de óculos meta, né, e dessas coisas, poderíamos melhorar, né, pô, deixar o juiz de óculos, é maneiro, né? Se ele tiver só com o óculos meta ali, ó, legal, pô, é legal.
O cara com óculos escuro aí, que vamos falar que ele tá cego mesmo, né? Pô, ele tá
cego, aí bota um óculos tipo Davids nele, pô,
não,
óculos
estilosão. Filha da puta aí.
Olha só, enfim, teve a expulsão e depois o zagueirão Montes do México fez a burrice, falta no ataque promissor da África do Sul, também foi expulso, aí burrice do zagueiro do México, tá? Não vai jogar o jogo contra a Tchequia, aliás, contra a Coreia, que provavelmente decide a liderança do grupo, por, cara, um lance que, mesmo que a África do Sul fizesse o gol, que era improvável, porque é a África do Sul, a gente viu o ataque dela durante não o jogo todo. Não
tava Tchabalala também, né? Aí é mais, é mais difícil.
Cara, que burrice, achei muita burrice a expulsão do México, cara, achei que não precisava, podia ter só cercado, dificilmente o jogador da África do Sul ia ter a qualidade pra dominar aquela bola e sair na cara do gol, não acho que, pô...
Sei porra, você vai pra uma... Você vai pra uma competição que, a princípio, você vai jogar 3 jogos, né? Aí você é expulso no primeiro jogo, né? Tipo assim, 4 anos demorou pra você chegar nesse momento... É foda, né, cara? É pra uma besteira.
Mas aí que dessa, tá, né? No caso do México, pô, você não joga eliminatória, você perde essa gana, né, de jogar um jogo desse calibre. Aí eu entendo um pouco, mas da África do Sul não dá 2 expulsos, cara, desculpa. Ó, e vou falar, tá? A gente falou que essa Copa, por ter 48 seleções, vai ter muito jogo de nível técnico baixo. Esses não. Daí nem foram dos piores, tá? México e África do Sul no jogo legal. Foi legal. Lembrar a galera. Vamos ver atrocidades nessa Copa do Mundo. Ontem foi um bom sinal.
Mas às vezes, cara, 2 times ruins dá um jogo bom também,
isso,
né?
Isso. Eu ia falar exatamente isso, porque aí é um jogo aberto, né?
É verdade. É verdade. Eu achei ontem, até de certa forma,
um pouco aberto. Curaçao e Haiti, já pensou? Que lindo que ia ser?
Porra, gostaria. É que eles não vão se enfrentar, né? Esse é o problema, não de 2 times muito ruins, assim, não vão nunca. Bom, vale dizer que México 2 e África do Sul quebrou recorde de expulsões no jogo de abertura de Copa do Mundo. 3 expulsões na abertura. E que igualou o segundo lugar, né, de expulsões, porque o líder é a Batalha de Nuremberg, né? Portugal e Holanda em 2006. Aquele jogo que a imagem clássica do Deco conversando com o Van Bronckhorst na escadinha, né? Ele, o Costinha, o Van Bronckhorst e o Bularus foram expulsos ali naquele Holanda e Portugal. E teve
uma porrada de cartão amarelo também, né? Teve muito cartão
amarelo. Pois é. Batalha de Nuremberg, um dos maiores jogos da Copa de 2006. Esses dias eu critiquei a seleção de 2006, falei que Portugal foi evoluindo de geração. As pessoas criticaram, falaram, que isso, cara? Aquele time de Portugal era um... Gente, era um time ok, tá? Era um time massa. Compara com o de hoje.
Não, peraí. Não era um time ok, mas foi o time que mais representou na Copa do Mundo.
Concordo, de resultado, tirando o Eusébio, é o melhor. Concordo.
No fim das contas, é tipo assim, a Copa de... O time de 94 não era melhor que o de 82, mas o de 94...
Sim, eu tava falando sobre potencial quando eu falo dos jogadores. Não tô falando sobre o resultado, né? Chegou o Monopoly Panini Prism FIFA, levando toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. Aqui, apontei o dedo. O Monopoly Panini Prism FIFA traz uma nova forma de jogar que junta o já tradicional e respeitadíssimo tabuleiro de Monopoly aos incríveis e maravilhosos cards. E além de jogar, é possível colecionar e inclusive ampliar sua coleção de cards usando pacotes extras. Sim, você expande sua coleção de cards do Monopoly Panini Prism FIFA com esses boosters aqui. Inclusive, vamos abrir um pra ver o que eu tenho de sorte pra tirar hoje? Vamos ver aqui. Olha aí, rapaziada. Tô aqui com o Pepe, jogador leal, tranquilo, quase não batia. Carlos Vela, mexicano. Christine Sinclair, lenda canadense do futebol feminino. E Gerard Piquet. Cuidado, esconde o pote de geleia. Bom, o Monopoly Panini Prism FIFA relembra partidas clássicas da Copa do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos usando a mecânica única desse tabuleiro. É o jogo perfeito para você disputar e para você colecionar. Lembrando que os cards de Monopoly Panini Prism FIFA têm esse acabamento todo especial e tem diversas raridades e versões especiais, apresentando jogadores atuais e legends. Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para você disputar e colecionar. E tem link na descrição. Bom, vamos falar de Coreia do Sul e Tchequia também, que rolou nessa... madrugada, né? O jogo começou às 11 da noite, sem respeito algum pelo Jovem Nerd Esporte Clube. Não, deixando a gente aí acordado, todo fudido. Porra, reclamações pra saque@fifa.com, já tô mandando e-mail.
Mas ó, só queria dizer que eu, vocês dois votarem 0-0 no jogo do México com a África do Sul, no nosso palpitômetro aí, palpita coração. Eu pus 3-0, quase bati 100% aí, mas acreditei no México. E, pô, só pra concluir, né, é legal o país sede vencer a estreia, né? Porra, deve estar mó festa lá no México.
Pô, e o Azteca é foda, né? Não, a vibe do caralho, o Azteca. Puta,
estádio animal com a montanha atrás lá. Porra, é bonito demais,
cara. Absurdo, cara. Aliás, eu terminei de ver a saga do Tri na Netflix. Ó, não quero comentar muito, porque gostaria de tentar vender um programinha pros homens, mas... Cara, talvez... Momento cabecinha, pra dar um beijo pros caras do Foro Teresina. Cabecinha, tá aqui pra vocês. Assistam, porque eu achei... O Tucano tinha falado isso. E, mano, realmente talvez seja a melhor representação coreografada de lances de futebol que eu já vi na minha vida. É absurdo, cara. Pô, os gols... Cara, como eles conseguiram fazer os lances do jogo, de gols, é igual. E o ator que faz Jairzinho igualzinho. Comemorando... O ator que faz Jairzinho comemorando é reencarnação. Não tem outra alternativa. É bizarro. Os bracinhos do mesmo jeito, é absurdo, cara. É bizarro. Assistam que é muito maneiro. E lembrei por causa do Azteca, porque, porra, né? Palco. Claro. Inclusive, fiquei pensando muito nisso ontem. Falei, caralho, essa porra desse estádio aí, ainda bem que não é a final, né? Porque só teve Brasil e Argentina campeões nesse estádio aí. Pensei, se esse ano der ruim pra nós, fudeu, rapaziada. Não quero nem pensar nisso.
Eu tava vendo lá no em algum... Não sei se tava no aeroporto, se tava na entrada do estádio. Tipo, em algum lugar eu vi uma placa, tipo assim, aqui se coroou o rei do futebol.
É, foda demais, né?
Foda demais.
Muito foda. Vamos pra Coreia do Sul, 2, check a 1. Ou diga aí, Tucano.
Não, ia lembrar aqui da repórter da TNT que teve uma confraternização com os bariátricos, que foi excelente, né?
Porra.
Não, caralho.
Foi do GE TV, da GE TV, cara.
GE. Eu esqueci o nome dela, me perdoa demais, moça, mas acho que é Sofia o nome dela. Ela fez, cara, minha alegria. Mano,
mas
ela pegando revólver com bala. É uma das melhores cenas da Copa de agora, gente. Desculpa.
Toca, mané.
Botou na barriga, cara, do cara, assim, ó, vai.
E o cara que...
E o cara que deu a arma ficou, tipo,
devolver. É, bom. Mano, você pegar um revólver carregado é de uma ousadia. Ao só a Copa do Mundo, gente, na moral. Ao
vivo, muito na foda. Globo. Mas o Caquinho falou bem lá no grupo, no Abacatito. Ela nenhum momento botou
o dedo no gatilho.
Assim, quase, né, praticamente.
É, exato, tipo. Exato.
Mas assim... Você não sabe quanto. Qual a manutenção daquele revólver? Tipo assim.
Gente, eu tô tranquilo porque era no México. Se fosse nos Estados Unidos, eu teria ficado apavorado. Mas no México, o revólver não é bagunça, né? No México.
Entendi.
Bom, agora sim, Coreia do Sul 2, Tchequia 1. Uma virada pra ninguém botar defeito no jogo das 11 da noite. Primeiro tempo movimentado, mas que parou na incompetência de Heung-min Son, né? O grande astro coreano.
Cara.
De quem se esperava muito. E ontem foi mal, né?
Son. Tinha uma página chamada
no Facebook.
Chamava Ensina Romário. Eles pegavam ótimas. Eles pegavam um vídeo de alguém perdendo um gol e botavam o mesmo lance com o Romário fazendo gol, né? Ele precisava assistir. O Son ontem devia ter assistido, porque, porra,
perdeu chances muito claras, gol, né, mano? Chances claras. E assim, de quem se espera mais da Coreia do Sul, provando que vai jogar nos Estados Unidos, é aposentadoria. Sim, rapaziada. Não tem jeito. Perdeu todo o molho, né? Perdeu tudo.
É uma discussão que a gente vai ver também com o Messi, né? Apesar que o Messi entrou em 2 segundos, botou o cara na cara do gol.
E fez o gol de pênalti depois.
E fez. Mas assim, era Islândia, né? Não é que era uma potência. Então assim, e o Cristiano Ronaldo passou vergonha, assim,
caralho,
de um nível...
Os lances dele contra a Nigéria são assustadores. Eu ziquei. Perdão, Cristiano Ronaldo, tá? Último jogo.
Acho que é só da foto do Cristiano.
Cara, vamos esperar. Tem tanto. O futebol é uma loucura.
Mas acho que é o que você tá falando. O Son, a gente viu aí que realmente não tem condição, né?
Então, agora, a Tchequia é aquela Alemanha que o Marcelo queria ver.
Cara, adorei.
Pragmático, achei... e cabeça. Schlapp.
Não, o melhor
vale dizer,
lateral que eu já vi. Você não é, assim, cara. Marcelo, é o conceito do latereio que ele tem que ser expandido. O latereio, ele é maravilhoso.
Então,
cara, todo time que já passou por um momento de dificuldade... Gente, Vasco do Verrete, vocês vão me desculpar. Lateirinho era uma arma, pô. Não tem jeito. Uhum. É cruzar pra ele a cabeça do Verrete. O Verrete, até quando a bola tava no chão, ele fazia de cabeça, porque era só o que ele tinha. E, de fato, o gol do Crete, né, do... Cara, lateirinho muito bem colocado dentro da área pra abrir o placar.
Muito bom.
Ó, fiquei feliz demais com esse gol, tá? De verdade, eu olhei e falei, caralho.
Eu também.
Gol de lateirinho numa Copa do Mundo. Não tem como ficar mais democrático
que isso. E eles quase fizeram outro depois, teve um outro
no lance. Finzinho, quase empataram. É. No finzinho. Caraca, o lateirinho é realmente uma arma dessa check aí, tem que ficar de olho.
Tem uma... A República... Não é, por que que não é mais República Tcheca, é Tcheca
só? Ó, né? A parada é o seguinte, eles resolveram, o governo resolveu que ia ser Tchequia pra facilitar por causa de turismo e tal, não sei o quê. Um amigo meu foi de guia de uma excursão cervejeira pra lá e eu falei, ó, não é mais República Tcheca, agora é Tchequia. Aí ele, beleza. Quando ele chegou lá, ele foi conversar com os tchecos. Em inglês, lógico, né? Não em tcheco. E aí... Ele perguntou, ele falou assim, não, isso aí é coisa do governo, a gente chama de República Tcheca mesmo.
Ah, então tá bom, então vamos lá.
Falando em inglês, a gente não citou isso, né, o grande momento do VAR do Hilton Pereira Sampaio, que gerou o primeiro meme da Copa, apesar que eu vou dizer, tá, eu tô com o Hilton Pereira Sampaio, tá, você é brasileiro, fala esse inglês macarrônico que você conseguir, irmão.
É isso que eu ia falar, eu sou o cara que passou 20 dias viajando e agradecendo as pessoas com very thank you.
Very thank you, exato.
Entendeu?
Então, eu não vou criticar o Hilton Pereira Sampaio. Eu só quero enaltecer a cara de não entendi por que que tô sendo expulso do jogador da África do Sul, que é maravilhoso.
É muito bom.
É inacreditável, cara. É muito foda.
É muito bom.
Primeiro meme da Copa e o Hilton Pereira Sampaio, você percebia a cabeça dele tentando encontrar as palavras, buscando uma e não conseguindo. Cara, foi um grande momento.
Mas, ó, a República Tcheca foi o país que mais teve gols de bola parada nas eliminatórias, com 10 gols, e não tá contando pênalti não, hein? Sem pênalti. É, gol de bola parada, escanteio,
falta. Eu queria lembrar disso, porque quando foi aquele lance na entrada da área do México, que foi expulso o jogador da África do Sul, ali, uns anos atrás, é papo de gol, tá ligado? É quase um pênalti. Tava com o meu sogro aqui, ele falou, pô, daí é quase pênalti. Eu falei, não, porque os caras não treinam mais, senão não se lesiona.
Inclusive, e uma batida merda.
Inclusive, cara, eu tava em live, eu fiquei muito revoltado, mano. Porque eu falei, cara, aí não é força, gente, pelo amor de Deus.
É tentar colocar por cima da barreira fraca, devagar, mas ela entra, o goleiro não chega, não dá tempo.
Isso foi um skill que foi esquecido, né?
Cara, foi perdido.
Ele deu uma bomba no canto do goleiro. A gente comentou no programa passado, né, que tava o Xande aqui, e muita gente eu vi nos comentários, tipo, uma galera meio querendo entender por que que não se treina. É, o ponto é, tipo, com o avanço dos estudos de medicina, fisiologia e tudo mais, entendeu-se que o que o Zico fazia nos anos 80, cobrar sem faltas, você vê todos os grandes batedores, Marcelinho, Rogério, o Zico e tal, Juninho, os caras falam, acabava o treino, os caras iam bater falta, batia 100 faltas, 200 faltas, 50 faltas, que seja.
A parada que eu falei até da camisa, o Zico tirava a camisa, pendurava ali no ângulo e ficava tentando tirar a camisa com a bola, batendo.
Uhum. É, o Muricy inclusive fala que ele era assistente do Tele e aí o Rogério era o terceiro goleiro. E aí o Rogério ia lá, acabava o treino, a galera ia embora, ele punha a barreira, botava a camisa e ficava batendo. Só que o ponto é, beleza, ele era o terceiro goleiro, né? Mas hoje, como o treino é muito desgastante, são muitos jogos, você com o músculo fadigado, fazer uma repetição de 50, 100... do mesmo movimento, né, entende-se hoje que é prejudicial pro jogador. Então você não vai pegar um craque que é o teu melhor jogador e fazer o cara estourar o músculo, estourar uma articulação.
Mas dá pra pegar um merda, né? Quem sabe? Pega o pior do elenco, bota ele pra bater foto.
Mas olha só.
Se o batedor profissional traz o Marcelinho Carioca, os caras pra bater.
Como é que vira King's League, Marcelo?
Eu não gosto. Aí você chega e pega o preserva o seu jogador, né? Faz ele não treinar, só que em compensação você triplica o número de jogos na temporada e fica, é pior ainda, tem mais gente se lesionando hoje do que tinha antes.
Sim, sim.
Não, e não tem mais férias, né, Tucano? Tem os grandes batedores, né? Sempre.
Isso,
né?
E não tem mais férias, porque se a gente parar pra pensar, 2023 foi o último período sem jogo pros jogadores, o meio do ano de 23. 24 teve Eurocopa e Copa América, 25 Super Mundial, 26 Copa do Mundo. Ano que vem eles vão ter um mês de férias inteiro não. E depois...
Não pro elenco assim? Do São Paulo, o elenco do São Paulo é férias todo ano. Então...
Ah, mas aí é Monjaro Paraguaio e alegria, e descanso.
Só Bombadilha. Só Bombadilha que tá na Copa, hein?
Grande Paraguai. E o Arboleda querendo jogar de qualquer jeito. Mas, enfim, deixa o São Paulo pra lá. Vamos falar do gol da Coreia? Porque o gol de empate da Coreia logo no lance seguinte, no latereio, é um golaço. Até agora o gol mais bonito da Copa, golaço, né? Porra. Golaço, golaço. O Hwang In-byeon deixou dois adversários no chão, corte seco e bate de cavadinha. Baixinha, né?
Foi bonito.
É humilhante, hein? O chute, é maravilhoso. Foi
bonito, né? Dois adversários e o goleiro, né? A cena
e o goleiro.
Que, o take que pega de trás, a galera indo e ele ficando, é sensacional.
Mas, ó... Por isso, Tucano, que o Vinícius Júnior não tem desculpa, tá? Quem é Hwang In-byeon perto de Vinícius Júnior? Ele tem que ter essa frieza, pô. Na cara do gol, Rafinha. Tem que ter, gente.
Tem que ter. A gente
tem que cobrar, assim, mano.
Eu acho que o goleiro tem, às vezes, o goleiro, ele sai em umas horas que ele mais facilita o atacante do que dificulta.
Tinha, né? Zagueiro no lance, né?
Tipo, o zagueiro, tanto é que o zagueiro tava em cima do lance e ele cortou. Tudo bem, ele poderia cortar e bater no canto do goleiro do mesmo jeito, o goleiro não ia pegar, mas quando o goleiro sai junto ali, meio, o cara tava indo pra fora da área, ele não tava pra dentro, né? Quando você sai ali, você, porra, você tá aproximando pra ele te driblar ou te encobrir, enfim.
É, eu acho que assim, eu não considero falha, mas eu considero que foi uma decisão arriscada do goleiro.
É, foi talvez, foi um vacilo.
Se expôs demais, exato. Mas, aí a gente teve até a Tchequia ampliando com o Suchek, mas o gol anulado por impedimento, e aí, bela jogada dos volantes da Coreia.
Bola parada de novo,
exatamente.
Bola parada também.
Aí tivemos uma bela jogada entre os volantes da Coreia, jogada na ponta direita, cruzamento, o Hyung-gyu foi e chegou completando, 2-1, virando a partida, merecido, bela virada pra Coreia. Cara, um jogo emocionante de madrugada, o segundo tempo principalmente, velho.
Foi ótimo. Eu quero só dar um detalhe do gol anterior, do golaço, que assim, foi um golaço, porém, verifiquem a corridinha dele pra comemoração. Ele vai correndo, olhando pra trás. Se fosse o Romário, nem olhava. Ah, era a cavadinha e vai pra galera. Ele vai, fica olhando até passar da risca.
Pô, aliás...
Aí depois, ele mandou um assim, cara?
Eu não vi.
Eu acho que ele mandou rapidinho aqui, mas era a torcida dele. Eu falei, caralho, que porra é essa?
Não, mas teve um do gol da virada, o maluco foi lá na torcida da Coreia, vamos, pô, os caras ficaram felizes. É. E isso que é foda de Copa do Mundo, quando o jogo acabou, os caras, todo mundo desabou, quem perde desaba, quem ganha desaba, é muita felicidade e tristeza.
Total,
cara. Copa do Mundo é bom demais, porra.
Não, e os caras entregam muito, né, mano? Eu acho que eu tava vendo os amistosos e eu vi Argentina e Islândia, vi uns amistosos assim de... O ritmo de amistoso é uma parada, né? Mas, pô, os dois primeiros jogos de Copa, você já vê que tá tudo ali, irmão. Tanto que tem cagada, tem expulsão, tem tudo. Coisa que não necessariamente tem amistoso, se bem que no Brasil teve, né? Então, tô um pouco apavorado agora nesse momento. Mas é uma entrega muito maior, né, cara? É um bagulho muito... Você vê que todo mundo ali tá no 200% de entrega. É muito foda mesmo,
muito
cara.
Bom. Muito bom. E só um detalhe do primeiro gol da Tchequia. Eu tava assistindo e eu vi no comentário falar, o jogador aqui que tá à frente... Ele não é impedimento porque ele não obstrui o goleiro, não sei o que lá. Uma parada dessa. Maluco, lateral não tem impedimento.
É, pelo amor de
Deus. Não há impedimento. Então, assim, ele podia estar... aonde ele quisesse ali, que
lembram daquele lance
na bola, não tem impedimento.
Lembra daquele lance Galo em São Paulo que o Ronaldinho vai tomar água do Rogério, né?
Ele inclusive, tá se ele encostasse na bola, também não era impedimento. Ele podia, ali onde ele tava, 2 metros na frente, ele podia ter feito o gol.
Sim. Porque
a bola de lateral não tem impedimento.
É isso aí. Bom, é isso. Tivemos o resultado 2-1, massacre da Coreia do Sul. Dominou o confronto, 58% a 42% de posse, 14 finalizações a 5 e... Cara, lembrando que o Brasil enfiou 5 nessa mesma Coreia. Então, assim, pra gente ter um pouco de ânimo, né? Foi um jogo legal, uma seleção
que dominou a outra. Se vier a Tchequia, tamo garantido. É isso que você quer dizer.
Vamos meter 10.
Aí, vai ser a primeira seleção europeia que a gente vai ganhar?
É, pois é.
Tomara, as últimas. Vamos ganhar. Não, a Escócia vai fazer a boa, não é possível, né? Porra.
Tem
não,
que ser Escócia. Em eliminatória.
É verdade, né?
É.
Verdade. Até porque a gente venceu a Croácia, né? Tem bastante seleção.
Ah, a gente pode ganhar da Holanda nas péssimas.
Vai acontecer. É isso, molecada. Vamos agora palpitar, porque temos os jogos de hoje, 12 de junho, no nosso Palpita Coração.
Momento. Palpita. Pita! Coração!
Tucano, quero saber de você, Canadá e Bósnia em Toronto, 4 da tarde pelo grupo B, quanto vai ser?
0-0.
Cara, é foda, porque esse jogo tem um cheiro de 0-0, né? Vai, Marcelo,
e você? Cara, 2-0 Bósnia-Herzegovina.
Cara, eu vou chutar 2-1 canadense. Hoje estaremos aqui, legal. Cada um de um lado.
É, eu gostaria que o Canadá ganhasse Boa. Pra, né, trazer...
Em casa, clima. Né? Vai ser legal, vai ser legal. Mas
não sei, não.
Eu também acho que não, mas eu tô apostando, é aposta.
Tá bom.
Temos também 10 da noite em Los Angeles, pelo grupo D, Estados Unidos e Paraguai, Marcelo Bassoni.
Cara, eu vou fazer duas apostas. Uma que vai rolar uma bolada na cara nesse jogo aí.
Legal!
Vai ter.
Bom demais!
E eu, cara, putz... Eu vou torcer muito para o Paraguai, cara. O Paraguai tem um monte de jogador que joga no Brasil, inclusive o único representante tricolor lá também. Mas vou botar 1-1. Eu acho um bom time o Paraguai, hein? Vou pôr 1-1 porque tá fora, né? Tá na casa dos Estados Unidos ali, talvez, né? Enfim, 1-1.
Pois é. E aí, Tucano?
Eu vou 2-1 para o Paraguai.
Boa. Eu vou de 1-0 para o Paraguai. Eu não vou passar nos Estados Unidos nem fuder. 1-0 Paraguai.
Gosto
da jogo ali, ó. 1-0 e segura e catimba e cera. Agora estão querendo coibir, né? Porra.
Inclusive, eu pensei que
o Tomé Sampaio ia ficar maluco. Pô, essa regra da cera aí. Ele adora.
Eu prefiro perder o bolão do que apostar nos Estados Unidos.
Exatamente.
Esse é o problema. O problema com bolão é esse também. Eu jogo mais com o coração do que com a ração.
É por isso que a gente se fode. Por isso que tem que proibir bet, Marcelo. É por isso. É da merda. Bom, é isso, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. É fim de jogo já.
Apito árbitro. Fim de jogo.
Lembrando que amanhã, sábado, 13 de junho, tem episódio, tem Jogo do Brasil. Então, você fique atento, fique ligado. Para você que acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube, inclusive, teremos lives durante os Jogos do Brasil na Copa. Transmissões ao vivo, participações especiais, eventos muito bacanas. Inclusive, a primeira live vai acontecer amanhã, a partir das 18h30, no canal do YouTube do Jovem Nerd Esporte Clube. Estarei em loco em Esconderijo Juan Caloto, que fica na Rua Gandavo 398, na Vila Clementino. Vem assistir o jogo junto com a gente, é aberto ao público. Grátis, se quiser assistir o jogo comigo e com toda a turma que trabalha aqui na produção do Jovem Nerd e com muita galera muito bacana ali no Esconderijo João Caloto,
tomando uma cerveja excelente,
muito bom,
das melhores que você vai encontrar em São Paulo. E cara, eu tô triste já, Tucano, porque estarei a trabalho, no dia seguinte tem gravação, já tô tendo que selecionar a cerveja que eu vou tomar. É uma tristeza, galera,
né? Que tristeza. Porra. Ó, a gente passou os horários dos jogos aqui.
Sim,
o jogo do Canadá
e Bósnia é 16, Estados Unidos é às 10.
Boa, fiquem ligados então, que é hoje aí, se programem, que vai ter. Vidani, eu sei que você vai matar, mas é rápido. Posso pedir a minha trivia aí, rapidinho?
Vai ter. Só deixa eu terminar o recado da live. O link da live tá na descrição, falei, é de graça, aberto ao público, mas você que não estiver em São Paulo, quiser acompanhar a live, estaremos transmitindo o jogo como segunda tela. Ah, Vidani, mas vai ter delay. Tudo bem, mas você pode ver nossas reações, você liga sua TV, deixa a gente no celular e vê as reações nossas pros gols. Dessa vez eu estarei lá mais solo, mas em breve teremos live com Dave Pazos em loco. Já tô com essa informação aqui, então, gente... Teremos aí grandes eventos aí. Esse primeiro no Esconderijo João Caloto, na Rua Gandavo 398, na Vila Clementino, em São Paulo. Vai assistir junto com a gente, vamos tomar uma e ficar emocionado com esse Brasil e Marrocos. Que, inclusive, vale dizer, né? Marrocos teve jogadores cortados, inclusive o Ezzalzouli, né? Que é um dos pontas ali mais importantes. Por lesão, perderam um destaque, que é triste pro Marrocos e bom pra nós. Foda-se o Marrocos, né?
Essa Desculpa, é Marrocos, lamento.
Foi mal, não é nada pessoal. Vamos lá, Marcelo. Antes, até nos top fãs, vamos de trivia do Marcelo.
Ó, que belo, é a trivia do Marcelo.
Ó, ficando no clima da rodada, eu quero saber dos senhores. As Copas do Mundo tiveram mais cartões vermelhos... Essa começamos bem, hein? Tem mais de um por jogo, tem três já no... Enfim... As Copas que mais tiveram, a top 3 aí, pra ser mais ágil.
2006.
2006 é a primeira colocada, Trucano. Sim. 28 expulsões
durante
o play.
Duas
na batalha de Nuremberg.
Quatro no Nuremberg, né?
né?
É, foram 28 no total.
Cara, 2002 teve bastante?
2002 é a top 3, com 17 expulsões também.
Eu lembro, cara, a galera da Bruxa tava solta em 2002. Teve Ronaldinho Gaúcho com cotovelada.
Itália e Coreia também teve expulsão.
E 94.
94 não, não.
Eu acho que não, eu acho que deve ser mais novo, porque lembrei, tem mais jogos agora, né? Agora tem mais jogos, pô. Antes era menos seleções, né? Eu vou chutar.
Não, 94 já era 32, não era?
Não, 24.
Foi
98
mudou. 32. 98, vamos de 98?
É isso aí, 98 com 22 expulsões. Zidane foi expulso nas duas primeiras colocadas aí.
Exato, exatamente. Era
uma cabeça desse ranking aí.
Cara, excelente trivia, Marcelo. E, pô, trouxe aí um beijo pro Wilton Pereira Sampaio, nosso árbitro poliglota, com muita contamos alegria. Com
ele, né, pra mais cartões aí, pra bater esse recorde.
E a dica, o Wilton Pereira Sampaio, é simplificar, entendeu? É, number, tal, foul, red card. Acabou. Não explica muito, não.
Excelente.
Acabou, velho.
Excelente.
Três sentenças ali, você resolve tudo.
Excelente.
Toma, chora, Duolingo, sua coruja. Bom, tá aí. Bom, é isso então, vamos para os top fãs desse momento. Seu top fãs, Marcelo Bassoli.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Ó, queria agradecer todo mundo que mandou top fãs. Eu tô salvando aqui, como tem bastante programa todo dia agora, a gente vai falando, vou dividindo aqui. Então vou mandar pro Márcio Arinelli e o sobrinho dele, ele pediu pro sobrinho dele, o Natan Pureza, que ele pinta as miniaturas de Gano lá, ele já me marcou em várias fotos, que o moleque tá mandando bem. Muito obrigado. E Dudu Krieger Feijó também mandou lá um salve no Instagram. Grande abraço.
Bom demais. Bora, Tucano!
Meu top fã vai pro árbitro somali Omar Artan, o melhor árbitro da África, um dos melhores do mundo, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo um passaporte diplomático.
Bizarro.
Por causa da política xenófoba do senhor Donald Trump.
Se você vai receber uma Copa do Mundo e não quer receber juiz, não quer receber treinador, não quer receber jogador, uma coisa é torcedora, você quer fazer, né, tudo, até vá lá. Agora, porra, os profissionais que vão pra trabalhar, não, é o gente, fim da picada, cara.
E ele gente, já deu, assim, o Trump já deu declarações horríveis sobre a Somália, falando que era um país que fedia, que era o lixo, que eram
gente imundos. Feia, caramba. Gente mas vale feia. Dizer a recepção maravilhosa que ele teve no retorno à Somália, né, foi incrível. Foi
legal,
o apoio do povo somali com ele. Incrível, cara. Lindo. E vou dizer, tá? Essa semana viralizou muitas cenas, né? De jogadores entrando, sendo revistados. Jogador de Senegal. Do próprio Brasil, depois mostrou que a galera também foi uma revista super bizarra e tal. Cara, o Gianni Infantino, ele tem agora a missão de tentar esconder a realidade. Porque não tem mais o que dizer, né? Ele garantiu um ano atrás que vai dar tudo certo. Relaxa. Combinei com a FIFA. Com os Estados Unidos. Horrível. Terrível. Que decisão horrorosa essa Copa nos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar toda ela, né? Ao longo desse mais de um mês. Bom, meu top fãs aqui.
Esse é o top fãs do Vidani.
Eu tinha escolhido um, mas eu quero trocar isso aqui. Eu quero mandar um rapidinho pro Marquinhos Bebê que ele mandou. Manda um gemido bem gostoso pros seus fãs da Unesp Araraquara. Tamo junto, minha nação, meu país, Araraquara. E no clima de Dia dos Namorados, eu quero mandar um beijo pra Gabriele Soares, que mandou. Vidani, manda um beijo pra mim, pois espero que o meu ex ouça, lembre de mim e chore. Porra,
tô louco.
Que pedido maravilhoso. É Dia dos Namorados, rapaziada.
Aí.
Valeu, Gabriele Soares, um grande recado nesse Dia dos Namorados. Tamo junto, beijão pra você. E é isso, gente, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Jovem Nerd Sport Clube.
Coração coreano. Aqui, os caras da torcida fizeram ontem.
Muito saiu foda, gol, né, cara?
Assim, ei, caraca.
Muito foda. É com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Sport Clube. Trago aqui o nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até a semana que... Até amanhã. E valeu, alegria. Caraca, força do hábito semana que vem, tô maluco. Valorize o produtor de conteúdo local. Esse é mais um episódio editado por mim, Príncipe Vidani, que tô com a mesma roupa, porque acordei 6 e pouco da manhã, gravamos às 7h30. 8h15 terminamos de gravar e agora são nem 10 da manhã aqui no meu relógio com o Gabuzinho. e tô encerrando a edição. Beijo grande, tamo junto, alegria, é nóis. Até amanhã, hein?
Ai!
Tinha esquecido de gemer, rapaziada. Tive que abrir outro arquivo pra vir aqui e gemer.
Ah!
Vai ter gente reclamando, então tive que fazer. Beijo grande, é nóis.